e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio da Alegria de Viver. Desta vez estou eu e o Bruno, estamos sozinhos para já, porque o convidado está para chegar.
Alegadamente.
Alegadamente. Não, ele está para chegar, mas pode haver percalço e ele não chegar. Mas vamos acreditar que sim. Então, enquanto ele não chega, vamos fazer programa normal, não é?
É.
Tu gostas quando te ligam de call centers, assim, quando recebes uma chamada do número que não conheces?
Já não recebo há algum tempo. Por exemplo, se vier de 21, ou seja, de Lisboa, já sei que vem de call center e, em princípio, já sei de onde é que vem até, que é da empresa, do Expresso e do Correio.
Eu essa não recebo, eu recebo muito da NOS.
Ok.
Para me oferecer, não é para me oferecer.
Qual é
para...
a tua operadora?
É essa.
Ah,
eles
querem te oferecer mais coisas?
Sempre para dar-me coisas.
No fundo, a NOS faz: opá, tu tens uma fidelização de 2 anos, mas que nós de 3 em 3 semanas conseguimos renovar por mais 2 anos.
É isso, e então, mas liga muito insistentemente. Mas eu descobri uma técnica para lidar com isso.
Okay.
Que eu não sabia essa técnica. Eu normalmente digo que estou ocupado e eles obrigam-me a dizer: ah, e quando é que ligamos e tal? E prolongam um bocado mais a conversa de uma forma que eu não quero. Mas então eles perguntam sempre se podem gravar a chamada.
Sim.
Eu desta vez, ele perguntou se eu queria gravar a chamada e eu lembrei-me...
Dizer que não?
Não, de lhe perguntar o que é que acontece se eu não aceitar gravar a chamada. E ela começou-se a rir. Ah, o que acontece? Pronto, é... E eu, não, eu perguntei. O que é que acontece se eu não aceitar gravar a chamada?
Yeah.
A chamada termina, é? E ela começou-se a rir. Ah, está a brincar. Pois, claro, mas... Sim, claro que termina a chamada, mas é para o seu bem, é para ficar tudo registado. Eu, pois, mas eu não autorizo que grave a chamada. E ela... Ah, ok, pronto, então. E terminou assim.
Oh!
Está aqui uma técnica.
Olha.
Que é. Porque à partida uma pessoa responde que sim, não é?
Sim.
O que é que eles vão fazer com isto? Quero lá
sim,
saber.
Sim, tipo, sim, sim.
Já vês o que é que é sair um podcast com chamadas de clientes da NOS, eles fazerem isso? Chamadas bizarras.
E posso dizer que teria muito sucesso.
Teria.
Teria muito sucesso.
Mas sabes quem é tu aceitares e eles usarem a tua chamada para o podcast?
Sabes quem é que faz o podcast de cinema da NOS?
Não.
Já apanhaste isso?
Não.
É o Kimbé. É aquela pessoa de quem tu irias receber conselhos de cinema.
Eu não sei, não conheço o domínio dele de cinema.
Pois, eu sei.
Não
faço. Mas ele parece-me que é uma personalidade, não é? Que aparecem coisas.
É. Eu há uns anos fui a uma Comic Con e fui a um painel de Star Wars e ele era um dos panelistas.
Como assim?
Porque fazia a voz portuguesa numa dobragem nos bonecos.
Ah,
dos
Rebels, para aí, no Star Wars Rebels. Ah, e portanto era isso, fazia parte do universo Star Wars.
Eu achei engraçado, porque eu nem sei porque é que fui a esse painel. Sinceramente, olha, o Kimbé vai estar aqui a falar de Star Wars, eu vou. É porque já devia ter visto tudo.
Yeah.
Então fui lá sentar-me. E então eu gostei do discurso dele, super. Ah, e era engraçado, era o Kimbé, era outro gajo que fazia vozes, e era um inglês qualquer que fazia de C-3PO em convenções. Nem sequer era o ator, era um gajo que tinha um fado de C-3PO, pronto. Foi lá. E então o Kimbé, opá, ele fez um discurso todo emotivo no final. Ele, pronto, opá, temos de agradecer aos fãs por tudo, porque os fãs de Star Wars são muito dedicados e é por eles que nós fazemos isto e não sei o quê. E eu pensava cá para mim: oh meu, mas tipo, tu não és o Star Wars.
Pois, e sobretudo ele recebe por fazer
pois
aquilo.
Pois, recebe, mas a cena dele é que parecia que estava a falar em nome de George Lucas, sabes?
Sim, sim, sim.
E eu, calma aí, Kimbé.
George Lucas não está cá, já estive a ver. Na descendência, aquela cena de, sabes, quem é que ascende ao trono, não é?
Sim.
Primogénito, etc, etc. Pá, eu estou em 600, no lugar 637 de representação de Jorge Lucas.
Exato, e eu, calma aí, Kimbé, tu dares uma voz.
Eu tenho uma pergunta.
Ninguém
para ti.
Ninguém vê Star Wars porque está o Kimbé a dar uma voz, não é?
Eu tenho uma pergunta para ti, que é, de onde é que surgiu o Kimbé?
Não sei. Não sei.
Qual é que é a história da origem do Kimbé?
Eu acho que o Kimbé sempre existiu. O que é que existe primeiro? O mundo ou o Kimbé?
Não sei. O que é que surgiu primeiro? O ovo ou o Kimbé? Não é?
Pois. Eu não me lembro de não existir o Kimbé. Quer dizer, lembro-me.
Havia... Epá, mas o Kimbé é uma figura que flutua, não é? Nos meios de comunicação social. Eu lembro-me de ver.
Era mesmo aqueles engraçado programas, se o convidado fosse o Kimbé agora, não era?
E é. Que é aqueles famous shows e não sei o quê, que pá, e vamos falar aqui, estamos aqui numa festa, estamos aqui no lançamento do novo perfume, estamos aqui não sei o quê, está aqui o Kimbé.
E ele vai aos produtos todos.
E a minha pergunta é: qual é que é a skill do Kimbé?
Ele é ator, acho que ele entrava no Inspector Max.
Ah, ok.
Não sei se foi daí que ele surgiu, mas ele entrava no Inspector Max.
Qual é o nome
dele?
Joaquim Alberto?
Eu acho que parte do segredo é ele chamar-se Kimbé.
Pois é isso.
Porque fica, sim, é apelativo, é o Kimbé. E há poucas pessoas que se podem gabar de terem só uma palavra que as pessoas associam logo a ele,
sim,
a ele, não é?
É Xério Kimbé.
E eu lembro, ele tinha também uma cena de DJs, não era?
Ah, é?
Que era, eu lembro de ver cá no Carnaval de Ovar, ele veio atuar, ele e um que era um Rubim. Lembras desse gajo?
Aí eu lembro-me. Pronto. Que era um modelo.
Sim.
Que foi uma casa dos segredos ou um Big Brother.
Não sei, ele namorava com alguém.
Rubim. Sim, esse nome não me é estranho. Era.
Então ele tem uma dupla que é a Pu da Loucura, palavra. Ah. Então fazem tipo sets de DJ engraçados com vídeos a passar por trás. É bastante deprimente, sim.
Okay.
Mas é uma maneira fixe de ganhar a vida.
É o que se pode esperar.
É, eu acho que é um plano de carreira para este pessoal, não é? De eventualmente tornarem-se DJs.
Sim, sim.
Porque
mas tu tiveste muitas dessas personalidades de TV a tornar-se DJs, não é?
O Bruno Carvalho acho que é o mais emblemático, é recente.
Eu lembro-me da Rita Mendes.
Sim.
Lembras-te da Rita Mendes? Uhum. Que era, fazia a apresentação do CC, do curto-circuito, e que depois tornou-se DJ.
Uhum. Eu fui entrevistado pela Rita Mendes num Paredes de Coura, numa circunstância engraçada.
Então.
Estava lá eu feito parvo, com 15 ou 16 anos, a beber cerveja em direto para a televisão, não é? Os meus pais sujeitos a verem-me.
Yeah.
E então, eu, ainda por cima, tipo, ela estava lá e pronto, tanto eu como os meus amigos achávamos gira, pronto, aparecia na televisão e era, de facto,
era uma sex symbol,
sim, era uma sex symbol, sim.
Naquela altura, sim.
E então estávamos lá os quatro feitos parvos a olhar para ela a entrevistar e eu com uma camisola do Charles Manson que tinha comprado lá.
Olha, acho que vou buscar o nosso convidado. Conta essa história.
Eu vou ficar a falar sozinho. E ainda por cima deixam-me com este ónus de explicar porque é que eu tinha uma t-shirt de Charles Manson. Porque estava à venda e o Axl Rose dos Guns N' Roses tinha uma e eu achei muito engraçado, achei irónico andar com uma t-shirt de uma pessoa, de uma personalidade que é um dos grandes vilões da história, mas em retrospectiva não é muito fixe aparecer na televisão. Enquanto o Bruno vai buscar o convite, aparecer na televisão com a camisola de um assassino é estúpido e repudio o meu eu adolescente, ainda bem que não há registro dessas imagens. Enquanto o Bruno vai buscar o convidado, eu passo a apresentá-lo. É o Rui Xará, a lenda da comédia Rui Xará, que tem 40 anos de carreira, já tem uma porrada deles, pioneiro de stand-up, podem conhecê-lo Levanta-te e Ri, do podcast Pode Ser do Braga, e de entrar agora na sala neste momento. Então, tudo bem? Tudo bem, Rui? Estava aqui a apresentar-te, porque tive de encher, tudo bem?
Tudo bem.
Tive de encher chouriços, um bocadinho, enquanto não chegavas, e...
Mas está cá.
Estás cá, estás melhor.
Preciso de pôr isto?
Não preciso, ouves-nos bem.
Oh,
ele controla o som.
É. Eu controlo bem.
Estás bem, Xará?
Estou, peço desculpa aos ouvintes que podem ter ficado um bocado melindrados por ter que te ouvir a falar sozinho um bocado.
É complicado, mas acho que eles já superaram.
Já
superaram, sim, esse trauma, sim.
Sim, sim.
Tu já iniciaste um programa destes sozinho?
Já.
Ok.
Já.
Ok.
Seja quem for, estou cá e é uma honra. Muito obrigado.
Não é nada. É também.
Senão não vinha de propósito do Porto. Sabe?
Oh, okay. Ok.
Não faço isso por miúdas, mas
fiz
para você, não é?
Não vens ao VAR de propósito do Porto por miúdas?
Nunca o fiz.
Mas também não é muito longe,
não é muito longe.
É uma viagem de 40 minutos.
O teu raio está até espinho, é isso?
Pois, efetivamente, se calhar até vai mais longe, não é? Eu que casado com uma algarvia durante tanto tempo.
Então, pronto.
Tens razão.
Estás a ver?
Se calhar estou a ver isto mal.
Estás a ver? Xará,
diz-me.
Vou-te pôr na berlinda.
Isto
já
é a minha água?
Tu nunca ouviste o Alegria de Viver, eu sei.
Uhum.
E portanto.
Já ouvi extratos, mas nunca ouvi um programa
de Ok. Há algo. Primeiro, o que é que tens andado a fazer?
é para ser honesto, 100%. Isto é um podcast daqueles em que as pessoas se abrem, sim, e depois perguntas, sim, no fim o que é que dizem os teus olhos.
Pode ser.
Sim.
Eu basicamente, sem as neiras.
Ok.
Só uma.
Está bem. Eu basicamente o que tenho estado a fazer nos últimos tempos é pôr a minha vida em ordem, porque ficou tudo um bocado caótico desde o início da pandemia. Mas eu sei que o que tu querias saber era em termos de trabalho. Tenho andado um bocado em, como é que se diz, serviços mínimos.
Ok.
A fazer o que tenho feito desde há muitos anos com os bares, as programações, a manter isso em funcionamento. O ano passado ainda fiz um roast grande, aliás dois, mas um que foi totalmente organizado por mim, que foi o do Serrão.
Sim.
E o do João Seabra, em novembro, vai fazer agora um ano.
Ah, isso também. Foi em Braga, não foi?
Sim. Foi o primeiro grande roast fora de Porto.
Eu não referi isso quando estava a apresentar, mas sim, tu és também pioneiro dos roasts aqui em Portugal.
Sim, e pelo menos com alguma dimensão, porque o Guilherme Fonseca já tinha experimentado algumas vezes com alguns putos de Lisboa, mais ou menos na mesma altura que eu, ali por 2014.
Ok.
Porque eu, antes de fazer o roast no Sá da Bandeira, tinha feito duas experiências comigo também, porque ninguém aceitava ser.
Pois tu fizeste contigo, não foi?
Sim, o primeiro foi.
Que foi até duas datas, ou não? Ai não, duas datas foi o Rocha, desculpa.
Sim, porque és masoquista, não é?
Opa, porque eu adoro o conceito, e já que ninguém aceitava ser o homenageado,
sim,
eu sujeitei-me a isso porque adoro aquele tipo de comédia de insulto, e fiz duas noites na Tertúlia Castelense, na saudosa Tertúlia Castelense.
Isso é na Maia, não é?
Na Maia, era na Maia, sim. E uma delas filmei, fiz em 2014 e em 2015.
Nunca lançaste isso?
Eu meti uns pequenos vídeos. A questão desses vídeos é que foram todos filmados só com uma câmara, portanto, okay, aquilo em termos de edição não é muito interessante, mas está quase tudo no meu YouTube.
Ok. Sim. Olha, fixe, estás a ver?
Sim, podem ver. Podem.
Epá,
ver. E eu lembro que estava uma porrada de comediantes. Foram
no meu roast, sim, no Sá da Bandeira, mas nesse primeiro foi uma experiência. Houve um que eu consegui, nomeadamente, levar o João Paulo Rodrigues. Foi muito giro.
Ok.
Foi muito giro.
Eu no teu lembro-me que um deles quase que não conseguia falar, de seu nome Diogo Faro, que estava extremamente, sim, bêbado.
Sim.
Tu nunca viste esse vídeo? Que ele está a cambalear em palco.
Epá, não me recordo.
Estavam vários, mas o Diogo foi
ele,
o que se notou mais.
Foi o que se notou mais,
sim,
não,
sim,
foi?
Sim.
Que ele estava cambaleando em palco.
Foi uma noite muito intensa, porque eu organizava eventos com bar. Eu tinha essa particularidade até ao roast do Fernando Rocha, em que isso aconteceu na mesma, porque fui eu que organizei, e o Baldaia apanhou uma moca tão grande que a partir daí, primeiro o Rocha passou a proibir álcool em todos os seus eventos.
Não se faz.
Coisa que ele não consegue efetivamente que seja 100% verdade, sobretudo quando mete Miguel Sete Estacas, João Seabra e Hugo Sousa ao Valido, não é?
Peraí, mas ele proíbe o álcool em palco, em fora de palco
não,
também?
Em palco no backstage.
Ah,
também tinha um bar no backstage. Tu não estás a ver, não tem
a dimensão daquilo.
Sim. Eu tinha para cima de 30 garrafas de bebidas brancas. Jesus. Éramos 17 comediantes em palco.
Mas olha, tu que já fazes isto há uma porrada de anos, o álcool ajuda-te? Ou deixa de ajudar até certo ponto? Ou o que é que é?
O álcool, a partir de certa altura, é extremamente pernicioso.
Sim.
A questão do ajudar ou não.
Há ali um ponto que ajuda, se calhar, não é?
Eventualmente, um bocadinho, sobretudo ali que estávamos a começar, era a primeira vez que faziam um roast, Sá da Bandeira estava à pinha, completamente à pinha. Venderam-se bilhetes na altura que agora são proibidos de vender.
Uhum. Para zonas
que já não são recomendáveis. E, opá, a questão é que nós gostamos de beber, portanto, não é tanto. Nunca se pôs a questão do isto é para o palco, não.
Sim,
isto
sim,
é
sim.
Porque nós gostamos. Uhum. Nós gostamos de beber.
Mas
portanto,
aquele é antes pequenino. Ajuda, acho que ajuda.
Sim, sim.
Mas é muito ténue. Porque
isto
a partir
era maravilhoso,
de
certo ponto, era se ele dissesse isto e agora sacasse de uma garrafa.
Era.
Está aqui agora.
Olha,
achas que queria o metal com gel aqui dentro? Um shotzinho dentro
não,
do meu corpo.
Acho que o processo inverso não é possível. Na altura da pandemia houve muita gente a vender aguardentes caseiras e pirões para se fazer álcool gel. Mas o processo reverso acho que não dá.
Não, se tens álcool gel em água, é uma bebida alcoólica.
Oh, é?
Não é?
Não bate?
É capaz de acontecer como aquele episódio, como é que era a Costa do Mosquito, não era? Da Lídia Jorge, que os gajos beberam etanol.
Dos murmúrios,
exatamente.
Ah, sim. Não podes beber muito, sim.
A Costa dos Murmúrios, a Costa do Mosquito era um filme, não era?
Era também, que é de um gajo do Paul Terro.
Yeah.
Opa, sim, esse não dava mesmo.
É capaz de ser um bocado tóxico.
O xará, não sei se tu mencionaste, eu não estava a ouvir bem, que... acabas por ser o Júlio Isidro, se tens noção disso. Tu foste o Júlio Isidro de muita gente.
Epá, eu isto admito, admito que sim, porque
o facto de teres, vamos dizer, um circuito de bares num país onde não tem cultura de comedy clubs, uhum, não é? Uhum. E teres criado noites de comédia que permitiu a malta ter palco para fazer, uhum, pá, lançaste muita malta, ou deste espaço a muita malta.
Sim,
de poder
dei espaço a muita gente. Houve alguns que começaram mesmo a primeira vez em alguns dos meus espaços, uhum, e depois houve outros que me abordaram pelas redes sociais, e só anos mais tarde é que dei conta que me tinham abordado, como
foi
um Bruno Henrique.
Exatamente, se... exatamente.
Foi anos? Não,
foi
um ano e tal.
Talvez, talvez. Sim. Isto é, eu mandei-te uma mensagem. Tinha eu acabado de fazer um curso em Lisboa, uhum, e mandei-te mensagem, epá, porque precisava de espaço para experimentar e tudo mais. Tu marimbaste para mim.
Eu não tenho a certeza já.
Marimbaste para mim.
Eu na altura te respondi.
Não respondeste.
Então,
não,
então só vi mais tarde mesmo.
Viste mais tarde,
porque
que depois...
Eu, se tivesse visto na altura, eu dizia-te alguma coisa. Nem que eu esqueça no esquecimento, claro, mas dizia-te alguma coisa na hora. Sim. Porque quando vejo, respondo sempre.
E então, depois, mais tarde... Tu contactaste-me, acho eu, quando já tínhamos a página.
Sim.
E é que foste ver que tinhas mensagens.
Exatamente.
Antigas.
Foi isso, sim senhor. Foi
lá
isso,
está.
Sim senhor.
É o que vale. Eu precisei de ganhar nome.
Mas eu
posso chegar a me responder.
Não tinhas sim ganho nome ainda na altura.
Jovem Conservador de Direitos, já era.
Mas não, não. E havia outra coisa qualquer que um de vocês fazia, que era o Javali.
Era eu.
De Vladivostok.
Era eu.
O Javali. Achava essa página muito engraçada.
Era eu.
Mas em relação a ser o Júlio Isidro, eu tenho que admitir que sim, porque sei o que é que representa o Júlio Isidro para uma geração de cantores, etc.
Exatamente.
É? Também já existiam e ele deu-lhes o palco. Portanto,
exatamente.
Nessa, eu lembro-me de ver o Passeio dos Alegres.
Passeio dos Alegres,
é?
Exato.
Quem é que foi o teu Júlio Isidro?
Não houve, na altura.
Não havia
Júlio Isidro.
Foi self-made man.
Eu tive um privilégio muito grande, uma sorte muito grande, que foi o ter um espaço que era meu, onde podia fazer mais ou menos o que eu quisesse. A princípio não era totalmente, porque o meu sócio não... deu-me sempre muita liberdade, não acreditava era que tudo resultasse,
yeah,
nomeadamente as noites de humor, que inicialmente eram assumidamente noites de anedotas,
uhum,
ele torceu um bocado o nariz, mas disse-me faz na mesma. Epá, e aquilo foi um fenómeno absolutamente incrível. Ao fim de 6 meses, nós passamos 34 pessoas na primeira noite, que não é mau.
Não é assim, nada mau.
Num bar de 60 pessoas,
yeah,
não é mau.
Fogo.
Para o mesmo bar de 60 pessoas, com 230, 240.
Para ver anedotas.
Sim, que não eram só anedotas. Provavelmente até o que era mais apelativo na altura eram as rábulas musicais.
Uhum. Ah, ok.
Que tanto eu como o João Paulo Rodrigues fazíamos na altura, não é? Uhum. E depois havia muito proto-stand-up, como eu gosto de lhe chamar, porque como nós improvisávamos muito. Isso é um mal para mim, porque eu habituei-me a escrever em palco e, portanto, nunca tive o hábito que tu tens e que tu tens, que é espetacular, de escrever mesmo.
Uhum.
E isso é uma... Hoje em dia é uma menos-valia.
São métodos. Tens tantos que escrevem em palco.
Lá está.
E dos grandes, não é? Mark Maron, o Bill Burr.
Mas depois escreve em casa.
Duvido.
É.
Tenho dúvidas. O Mark Maron vai com uma ideia, ele vê o que é que resulta, depois retira as partes, porque o gajo também tem uma memória de caraças.
Pois.
Isso ajuda. Eu não conseguia fazer isso.
Estás a ver? Aí sim, foi uma coisa em que o álcool não ajudou ao longo dos anos. Eu estimo que tenha pelo menos um solo e meio perdido em coisas que me saíram e que não...
Opa,
não foram aproveitar. E que nunca filmei também,
não,
nunca tive essa.
Isso acontece-nos a nós também, de irmos para palco. Lá está, contexto, com o jovem contexto.
Mas fizemos já
lembrarmos de ter ideias em palco. Olha, muito engraçado aquilo que tu disseste. Como não está registado nem escrevemos, nunca mais fazemos.
Pois é.
Basta gravares ou filmares que já está resolvido isso. Eu nunca o fiz.
Yeah.
As poucas vezes que o fiz encontrei lá coisas que tinham potencial.
Pois.
Faço é, porque as ideias, eu não sei, eu acredito que haja uma entidade divina que põe ideias a andar no éter, não é? E a gente tem a sorte de vez em quando captar uma ou outra.
É o Wi-Fi.
É o Wi-Fi, exato, andei a percorrer.
Yeah.
É pá, sim.
Se calhar é o São Genásio. Vocês sabiam que existe um santo padroeiro dos humoristas?
Não.
E chama-se São Genásio.
Que é o famoso São Gens que tu vês em tantas terras.
Sim, mas esse deve ter vários pelouros. Esse santo deve ter muitos.
É capaz de ter vários pelouros, sim. Porque mas sei que os humoristas
é
um deles.
Okay.
São Genásio.
Ok.
Então, tu rezas esse gajo?
Eu não rezo a ninguém. Eu sou um ateu ortodoxo.
Opa! Nós não falámos antes, para este programa, havia aqui uma coisa que eu estava naquela, se pergunto, não pergunto, pergunto, não pergunto, não pergunto, que é, tu foste alvo do extremamente desagradável.
Com muito gosto.
Com muito gosto?
Sim, foi muito bom.
Como é que, primeiro, como é que soubeste?
Soube porque na altura a minha mulher me ligou a dizer de estás a ser alvo do programa da
Joana.
Epá, caía-me tudo. Se eu recebesse uma coisa dessas.
Mas disse aquilo eufórica.
A sério? Ah,
sim. Ok. E eu, mas como assim? Era um pai, 8 da manhã, 8 menos tal, é, né? É. Ela que me dava aula estava acordada, eu não. E acordei e fiquei meio atordoado. Epá, e depois fui ouvir em podcast.
Sim,
não é?
Sim, sim.
Já não apanhei aquilo em direto. Epá, e ri-me. Achei aquilo hilariante mesmo, é tal história, nós aí vemos o outro lado quando sim. somos alvo, há ali coisas que são exageros que me apetecia desdizer,
claro,
mas o humor é assim,
sim.
E o resto está bom,
sim,
percebes? Portanto, eu não ia, eu liguei à Joana, eu conhecia a Joana já, liguei-lhe e ela ficou naquela de pensar que eu ia dizer alguma coisa e disse, não pá, isto é a prova de que eu te quero no roast do Manel Serrão.
Okay.
E elas são grandes amigos, só não foi porque não tinha agenda, porque uhum, senão uhum. penso que teria tido todo o gosto em ir.
Aí foi antes do
foi
roast?
Foi antes do roast do Serrão. Opa, e quando no dia seguinte, ela disse, mas amanhã há mais, e eu não percebi o que era o amanhã há mais, então no dia seguinte, quando me disseram, tiveste outra vez, eu falei, mas isso é uma honra dupla. Opa. Foram muito poucos os gajos que foram alvos de dois.
Eu não
programas.
Sei se reagiria assim.
Eu não.
Pá, eu reagi porque eu adoro o humor da Joana, mas estou-te a dizer isto com toda a sinceridade.
Sim,
e ela
certo.
Apanhou, ela apanhou ali ângulos e coisas minhas que eu depois fui ver, e ri-me de mim próprio, porque... É risível.
Uhum.
Mas tens boa capacidade em caixa, pá.
Independentemente do resto, nós temos que nos saber rir de nós próprios. Eu não vou estar com justificações. Aquele podcast que eu fiz para o Braga foi uma coisa que me orgulhou muito, porque é o meu clube. Mas nunca me deram condições.
Ok.
Okay? Ou seja, eu fazia aquilo em cima do joelho. Era sempre, vamos planear, vamos dizer com antecedência. Eu só sabia quem era o convidado na véspera.
Ah, como caralho.
Eu na véspera tinha que preparar alguma. E pensei, ok, vou usar o arcabouço que tenho de vários anos. E o que eles me pediram foi, nós queremos um programa do Rui Xará. Não queremos um programa de entrevistas. Nós queremos o Rui Xará comediante lá.
Ok.
Portanto, eu acabei por fazer um bocadinho uma usurpação do tempo...
Dos convidado, outros,
do convidado,
sim, sim, sim.
Porque era o que me tinham pedido inicialmente. É óbvio que isto não é o que transparece depois para os fãs e para os adeptos do Sporting de Braga. Nomeadamente, quando a Joana faz o programa, saíram todos da toca.
Pois é isso, como todos, é que reagiram?
A começar por um famoso psiquiatra da cidade, que é um gajo que tem a sua própria agenda oculta e uhum. que é um gajo que, enfim, deveria ter um bocadinho mais de critério na forma como aborda as coisas, que escreveu um artigo ostensivamente nefasto no Diário do Minho, ou no Correio do Minho, já não sei,
sim.
Em que inventava coisas, nomeadamente.
Okay.
Epá, e eu cheguei a ponderar vir para a Praça Pública responder, mas depois de aconselhado tanto por malta do Braga como pela Rita na altura, pela minha ex-mulher agora,
uhum.
E por mais pessoas com quem falei, resolvi fazer uma comunicação interna só para uhum. o clube. Opa, e depois aquilo passou, passado algum tempo o meu amigo que estava lá e que me tinha proposto saiu, e foi por isso que o podcast acabou. Agora o Braga tem outro, mais de entrevista, assumidamente.
Okay.
Mas aquilo acabou por não ser carne nem peixe, e eu estava no início do meu processo de divórcio, uhum. tudo isso influenciou a forma como
claro.
eu fiz aquilo, mas sobretudo ter aceitado e fazer aquilo sem ter uma equipa a preparar coisas, uhum. porque a equipa no dia era impecável, os gajos do som, da luz, toda a gente super bem tratado. A forma como me diziam quem é que eu ia ter como convidado é que ficou sempre. Eu gravei.
Mas estás a ver.
Cheguei a gravar 3 programas no mesmo dia com 3 convidados diferentes e que só tipo um dia e meio antes ou dois é que soube quem eram.
Yeah.
Mas estás a ver. Esse, tipo, a rubrica da Joana está muito engraçada, obviamente.
Tá.
Agora, esse contexto. Explica,
claro.
Percebes?
Muda tudo,
mas,
claro.
E se fosse comigo, por isso é que eu estou a dizer, se fosse comigo, eu dizia. Mas
eu sou muito exigente comigo isto, próprio pois. E vou-te ser honesto. O ela ter alertado para aquilo uhum. fez-me pensar que às vezes um não é mais relevante do que aceitar só porque tens uma ligação afetiva uhum. ou até por uma parte pecuniária, que eu ganhava algum dinheiro com aquilo, muito pouco para o que eu acho que tinha, o trabalho que tinha, mas sobretudo porque era o meu clube, dava-me muito gozo e poucos clubes faziam aquilo na altura. Depois vêm as cenas todas, não é? Os adeptos do Sporting começaram a dizer que aquilo era uma cópia do que o Geirinhas fazia no...
Ah, sim, do ADN de Leão, não é?
Sim, que não tem nada a ver, o tipo de programa não tem sim. nada a ver, na minha opinião.
Sim.
Somos personalidades completamente
mas
diferentes.
E que tivesse a ver, qual é o problema?
Sim,
o Sporting é para o Sporting, este
claro,
é mais...
Não, e sobretudo, não foi o Sporting que inventou o conceito de entrevista,
claro
pai, não.
Que não. Claro que não. Não, mas isso são os adeptos que têm sempre...
Ah pá, estupidez, sim.
Isso é a história dos comentários. Os comentadores são a coisa mais deliciosa e talvez o que dá mais material hoje em dia para, para trabalharmos em termos de dia-a-dia. A questão é que eu, depois de ouvir o programa da Joana, pensei, ok... Eu tenho que ter mais critério nas coisas que faço, porque sujeitei-me a uma coisa destas, pá, que ainda bem, porque teve imensa piada. E eu digo isto com toda a sensação. Eu ainda hoje em
dia já fui
várias vezes o programa, porque divirto-me, porque ela escreve tão bem. Sabes? A forma como constrói os momentos.
A narrativa, não é da coisa.
É tão boa, pá, que eu esqueço-me que é de mim que ela está a falar e estou a ver aquele gajo. Mesmo com aqueles dois ou três momentos que são nitidamente exagerados, um ou dois até descontextualizados e algo deturpados, pá, mas não vou comentar isso.
Mas então estás a dizer que isso foi um abrolhos para ti, então, de certo modo.
Sim, sim, em relação ao que estava a acontecer comigo. Olha, o tal processo que tu começaste por me perguntar foi isso. Isto foi quase um renascimento e está associado a uma outra coisa, que já agora vamos meter aqui uma parte mais séria, porque ainda há pouco tempo falamos, foi o Dia Mundial da Saúde Mental, não é? Eu estou a fazer terapia com uma psicóloga há 2 anos e meio e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. A Catarina, não vou dizer que me salvou a vida, mas meteu-me nos eixos novamente e fez-me redescobrir-me e entender quem é que eu sou. Porque nós andamos todos queimados desta cabeça, pá, e com a pandemia então é assustador.
Mas começaste este processo durante a pandemia?
Comecei esse processo na primeira paragem da primeira pandemia, portanto ali... Não, a primeira foi em 2020, eu comecei em 2021.
Mas foi iniciativa tua ou tu...
Foi iniciativa minha depois da separação, de eu ter ido a uma consulta de psiquiatria e a psiquiatra ter dito que me recomendava terapia. E eu aí rapidamente já tinha feito uma experiência por iniciativa própria antes, mas quando ainda estava casado, no verão anterior, 2020, quando ainda não estava separado. Só que cometi um erro, que eu acho que é lícito nós cometermos, que foi o falar com um amigo, que era psicólogo, mas que era meu amigo. E isso não resulta.
Não é aconselhado, nem ético sequer.
Era meu amigo, não íntimo, mas pronto, mas era um gajo que eu conhecia. Mas não tem só a ver com isso. Pelo visto há várias abordagens, várias escolas, e aquela que ele seguia não estava a resultar.
Não estava a resultar para ti.
E com esta senhora, com esta miúda, com a Catarina, foi tiro e queda desde a primeira consulta. E posso dizer que o processo não é fácil, ok?
Mas que tipo de abordagem é mais...
Eu não sei dizer os nomes técnicos.
Não técnica, é falar sobre ti, é uma coisa mais dirigida por ela, como é que é?
É uma coisa muito mais... Ela basicamente põe-nos em confronto connosco próprios. Tens que estar preparado para te abrir a 100%, para não haver tabus. E depois ela obviamente que vai deslindando como se fosse um novelo. Imagina que tens a tua vida toda emaranhada e tu não sabes quantas pontas ali estão. Achas que são só duas, mas não, há dezenas delas, porque algumas foram, o novelo foi cortado pelo meio e tu vais desemaranhando tudo até ficar, não sei, um core, não é? Um núcleo, que é o que tu és. Isto assim de uma forma muito
E que é que achas que isso te
deu mecanismos? Deu-me mecanismos para lidar com coisas que ainda existem. Nós temos todos particularidades. Eu sou um gajo com várias POCs, não é? Hoje em dia chamam-se POCs e não TOCs. E tu aprendes a lidar com elas.
Perturbações obsessiva-compulsivas, é isso?
Hã?
Perturbações obsessiva-compulsivas.
Sim. Que nunca foram demasiado graves. Algumas são úteis até para tu seres um gajo organizado. Eu sou um gajo bastante organizado na minha vida privada, para na parte da criatividade poder ser meio caótico. Há esta dualidade em todos nós. Mas pronto, mas foi isso. Esse foi o início. Pá, e depois tudo aconteceu na sequência. O programa da Joana, o divórcio, as relações que entretanto aconteceram, o estar longe do meu filho, não é? Que vive no Algarve com a mãe e, pá, adoro, é o meu único filho. Tudo isso pôs as coisas em perspectiva e acabei por, sem querer, negligenciar um bocado a parte humorística no Norte, que é onde eu estou mais implementado e é onde dá para trabalhar, não vamos estar com coisas. Eu quando fui lá para baixo, cheguei a ter e tenho ainda uma casa alugada, dividi o meu tempo quase 50-50 para estar perto do Miguel e tinha a ideia de ir conquistar o Algarve, fazer no Algarve o que fazia cá em cima.
Sim, sim, sim.
É impossível.
Sobravar a
é impossível, porque
e no
falta...
Algarve tens o Dário, não é?
Sim, mas o Dário no Algarve faz poucas coisas. Fez no princípio com 2 ou 3 bares, chegou-me a levar lá. Acho que era um projeto chamado Vem Fazer o Humor Comigo, que era giro, era engraçado. Mas não tinha dimensão, não dá para viveres disso. Ele nunca conseguiu viver disso lá em baixo, não é? Aliás, o Dário é um gajo castiço porque ainda continua a viver na casa da mãe, tanto quanto eu sei. Não tenho, não tenho a certeza agora.
Sim, mas... e ele está em digressão agora, não é? Vai começar.
Acho que sim, com um pequeno problema.
Sim.
Mas a cena do Algarve é muito simples. O que é que falta no Algarve? Falta aquilo que se chama massa crítica, que são pessoas.
Okay. Falta, pois, façam, mas isso, é isso conquista-se, não é?
Não, falta pessoas. Quantidade.
Faz este exercício geográfico, uhum, que foi o que eu fiz quando cheguei lá, e arranjei um sítio fixe e o gajo abriu uma porta e eu depois não explorei mais porque também percebi que não ia resultar como eu queria, que é o Bafo de Baco. O Major é um gajo 5 estrelas, um gajo impecável, aliás tenho havido lá vários espetáculos.
Mas nós conhecemos um empresário lá do Algarve, o João Pina, não sei se entretanto. Não esquece,
isso é o já ouvi
falar esse nome, mas não
é mítico do Algarve. O gajo escrevia livros que ele dizia que era de ficção, mas aquilo era nitidamente memória da noite algarvia, desde os anos 70, 80, indo para os 90, não é? Epá, e são descrições maravilhosas.
Mas façam este exercício: metam um pin, não é? Tipo mapa. Uhum. No centro da cidade de Faro e outro no centro da cidade do Porto, e com um cordelzinho tipo. Uhum. Tipo,
tipo teoria da conspiração.
Não, tipo,
sim, já estou
tipo
imaginando.
Compasso, tipo
sim,
compasso.
Sim.
Fazes um círculo de 100 km em linha reta, ok? Aqui no norte, vamos ao Algarve primeiro. São equivalentes porquê? Porque metade do círculo é mar.
Okay.
Tanto num caso como no outro, uhum. Portanto não há aqui falcatrua, ok? Portanto tens basicamente meia circunferência, não é?
E no mar ainda apanham.
Okay, a malta que está a tentar entrar.
Surfistas.
Sim. No Algarve não apanhas surfistas,
não,
não há ondas no
ainda
Algarve.
Ainda apanhas alguns.
Assim.
Mais bodyboarders e mais gajos do kitesurf.
Ok, mais disso sim.
Sereias,
e apanhas os traficantes, apanhas a consorte.
Pois é isso.
Já que a polícia não os apanha, apanhamos nós. Por acaso é mentira, a polícia apanha muita coisa que nós nem sequer sabemos.
Yeah.
E a PJ do Algarve então é impressionante.
Pá, shout out PJ do Algarve.
Exato. Um grande abraço.
Um grande abraço mesmo.
Aliás, e deixa, desculpa, já disse, nós, não é do Algarve a carta que recebemos também?
É.
De uma associação de defesa de animais que eu já não lembro do nome. Crias.
Sim. Crias, sim.
Crias. Recebemos uma carta escrita.
Por
causa do Alegria de Viver.
Mas a elogiar-vos a...
Sim, e a elucidar-nos, porque eu lancei uma vez num programa, eu vi uma gaivota a ser atropelada.
Porra.
Ou seja, bateu.
Mas não estava no ambiente dela.
Epá, não estava. Foi à frente do IFP da Aveiro. E de repente o que eu vi foi duas pessoas a pegarem e meterem tipo um lençol branco por cima e fazer quase um funeral hindu, sabes? Ali à frente. E eu pensei, mas se estivesse magoada. Ah, para onde é que se leva uma gaivota? Ou seja, foi mesmo levantar, tipo, atropelas um cão, levas mas uma gaivota, se atropelares, o que é que se faz a uma gaivota?
Podes levar a um veterinário na mesma, alguns têm
conhecimentos de aves. Pronto, pelos vistos, mas eu, perante a minha ingenuidade, barra burrice, levantei o que é que se faz a uma gaivota. E houve uma senhora, Fábia Azevedo,
sim,
que pertence a uma associação de animais, que nos mandou uma carta a dizer o que é que se faz a esse tipo de animais que
sim,
eu achei.
Há centros que fazem esse tipo de tratamentos de animais selvagens.
Yeah. Por acaso aqui no norte tens o Parque Biológico de Gaia, se não me engano, que recolhe animais feridos também.
Exato.
E eu sei que é um dos grandes.
Mas estavas a dizer,
metes
então
um pino e fazes esse círculo. Grosso modo, se puseres o pino no centro de Faro, vai mais ou menos até Beja. Em 100, com 100
km. Caramba, sério?
Em linha reta, sim. Em linha reta. Vai mais ou menos.
Não tenho essa percepção do espaço.
Mais ou menos. É, talvez que seja um bocadinho menos.
Sim.
A área toda que abrange, e vai até às duas extremidades do Algarve, obviamente. Portanto, tanto Vila Real de Santo António como
Cabo de Sagres,
Cabo a Ponta de Sagres ficam incluídos. E apanhas ali Algesur, Vila Nova de Mil Fontes, Santo Eutónio, essa zona toda. Pouco mais, ok? Almodóvar, Algestrel.
Sim.
Não há muito mais terras grandes. O total de população, que eu estimo e que já fui ver ao site do Pordata, é de aproximadamente 450 mil pessoas.
Ui.
Aproximadamente.
Das isso quais, é o centro do Porto.
Das Bem, quais não. se estima que cerca de 100 mil são estrangeiros que residem o tempo todo lá.
Pois. Estrangeiros. Okay?
Estamos a falar dos que são dos números oficiais. Não, estamos a falar dos números oficiais. Esses não são contabilizados sequer, mas esses também não consomem stand-up. Uhum.
Pois.
Sim.
Esta é a malta para a qual tu trabalhas. E só tens 3 ou 4 cidades onde possas fazer isso. Okay?
Portimão, Lolé.
Eu já atuei no Cineteatro de Mértola, como já fizeram stand-up, mas porque às vezes há terras pequenas que têm uma boa dinâmica cultural, mas isso são as câmaras a pagar para a população não está a pagar a bilhete, a maior parte das vezes. No Porto, metes o mesmo pino, vai até Monção e até perto da Figueira da Foz, apanhas 4 milhões e meio de pessoas.
Claro.
Estás a ver? Tens Aveiro, a grande Aveiro. A grande Coimbra, a grande Braga,
é
a grande Vila
questão.
Real.
Não estou a ver também ninguém de Figueira da Foz a ir ver stand-up.
Não é
Porto.
Essa a questão. É dimensão. Porquê é que eu escolhi os 100 km? Porque é fazível ires atuar e voltares no mesmo dia para casa.
Mas por exemplo, no Algarve,
eu consigo atuar no dia a dia até à Figueira da Foz, até a Monção, e tenho 4 milhões e meio de pessoas que vão, que consomem. Eu tenho 5 ou 6 bares à volta do Porto, em zonas muito próximas, só que são densamente povoadas. Portanto, não entram em competição uns com os outros. Isso no Algarve não acontece. E depois, ao outro lado, e eu espero que os meus amigos algarvios não levem a mal, eu acho que eles são os primeiros a ter consciência disso, que é, a mentalidade é completamente diferente. Nós saímos para fazer coisas, eles não. Tu explicas a um algarvio que nós às vezes vamos almoçar leitão à bairrada, vamos do Porto à bairrada almoçar leitão, mas como assim? 100 km para comer leitão? Não.
Eu estou com os algarvios.
Há muitas exceções, ok? Há muitas exceções, mas a maior parte das pessoas não fazem isso, não têm essa dinâmica.
Mas, por acaso, eu tinha a ideia, lá está, se calhar errada. Imagina, quando há malta a marcar stand-up, ou em Albufeira, ou em Faro, ou em Portimão, não sentes que há malta que vem dos arredores ver, mesmo
claro,
vindo
sim,
de
Faro? Claro, isso são
eventos únicos,
mas aí estás a falar de eventos únicos, com nomes muito mais mediáticos,
claro,
não é? E mesmo assim alguns não correm tão bem quanto isso.
Sim.
O ano passado, se não foi o ano passado, eu fiz um piso em pé em Albufeira, no Palácio de Congressos dos Salgados, do Hotel Nau, e é um piso em pé em que o cabeça de cartaz era o Raminhos, o headliner, portanto é um nome subejamente conhecido por toda a gente, eu e a Joana Gama e o Rocha.
Sim.
E estavam 600 e tal pessoas numa casa de 1500, e ele normalmente costuma esgotar aquilo. Portanto, existe de facto uma dinâmica diferente da que existe aqui no Norte. Depois, isto claro. Que eu disse agora também levanta outra questão, que é, nos últimos tempos tem-se notado uma incapacidade das pessoas de comprarem bilhetes. É nos espetáculos a serem cancelados e a serem adiados, porque não há dinheiro, de facto.
Epá, o preço do stand-up está proibitivo.
Eu não acho que esteja, com toda a sinceridade.
Não achas?
De alguns nomes internacionais, acho.
Sim.
Para a realidade portuguesa. Não
sim,
é que
sim,
eles não
sim.
valham
Xará,
isso.
Podes-te aproximar um bocado do micro.
Ah, sim, claro.
Sim, mas tu vês o preço dos bilhetes stand-up mesmo, sobretudo com esta nova vaga, estrangeiros, não é? Mais a malta brasileira que está a vir. Se vês bilhetes a 25€, eu penso, com caraco, ainda é.
Eu não acho exagerado, com toda a sinceridade.
É.
Para o tipo de espetáculo que é, se tu compreenderes ou se tu pensares que pagas 8€ por um bilhete de cinema, que é uma coisa que é replicada.
Tens de ter cartão nós, meu.
Não, mas percebes o que eu quero dizer? É replicado em centenas de espaços.
Sim,
não é,
sim,
não
sim.
é o mesmo que ver um espetáculo.
Correto, correto.
Com o grau de exigência que nós temos nesta área, cada vez mais, e eu sofro com isso porque nunca tive essa dinâmica de todos os anos, ou de dois em dois anos, trazer um solo novo, não é? Da exigência do público de ouvir coisas novas.
Sim, sim.
Os músicos têm uma enorme vantagem, não é? Eu vou ver os Pearl Jam, eu quero é ouvir os clássicos.
Claro,
eles lançaram um álbum há um mês, eu quero ouvir uma ou duas desse
claro.
Álbum, não quero ouvir
claro,
o resto.
Claro, claro.
Na comédia não é assim. Na comédia, mas eu isso já ouvi, isso é velho.
Sim. É pá, pois é. São formas de arte completamente diferentes. Tu queres ver, não é? O que é que tu pensas agora sobre o mundo que te rodeia ou sobre a tua vida como está agora, não é? É um bocado isso, sim.
Mas tudo isso influenciou o que é que eu ando a fazer. Desde julho, agosto, que pus as ideias no lugar, ou comecei a pô-las. Recomecei a escrever, estou mais presente novamente no Norte, tenho que estar, e estou a começar com algumas coisas, tenho aí alguns projetos em mente, nomeadamente mais roasts, mas com provavelmente uma valência um bocadinho diferente, uma valência em termos do tipo de espaço, do tipo de abordagem. É uma coisa que eu queria, vou levantar só um bocadinho a ponta do véu aqui. Ainda não está confirmado se vai acontecer ou não, eu espero que sim, quer dizer, que vai acontecer, vai, não sei se é no sítio que eu tenho
sim,
estado a negociar.
Idealizado, exato.
Mas eu queria replicar um bocadinho mais aquele conceito do Man of the Hour que faziam os gajos dos anos 50 com o Don Rickles e
sim,
o Sinatra,
sim.
que era uma cena muito mais vocacionada para algo elitista em termos de ambiente, e não só, não é? De público também, mas que tinhas a fazer roast gajos como o Ronald Reagan e
sim.
governadores e outros gajos.
É tipo o jantar dos correspondentes.
Sim, aliás, o jantar dos correspondentes vem na sequência desses programas, que eram programas de televisão, que se chamavam... Vocês têm muito disso no, no... Alguns momentos mais deliciosos do Don Rinkles são aí. Don Rinkles. Sim. Eu meto-lhe sempre um N, mas é Rinkles.
Eu aqui aos tempos tive uma ideia para um tipo de roast, que era um roast exatamente como aqueles que tu fazes, mas em que o homenageado não está presente nem dá autorização. Tipo, escolhes assim uma personalidade, metes a cara dele no cartaz.
Isso é giro.
Sei lá.
Isso é engraçado.
Roast do Cavaco, sei
podia,
lá.
Podia correr menos bem. A SIC Radical fez um bocadinho isso quando fizeram o roast à SIC Radical. Não havia ninguém em
palco.
Epá,
mas esse roast... eu não sei se tu ficaste com essa sensação. Eu fiquei nitidamente com a sensação de não podes brincar com o Buxeri.
Pois
não ficaste, é natural. Tu não viste isso?
Não vi.
Epá,
pelo menos não houve piadas que qualquer gajo que gosta de roast faria inevitavelmente.
Sim,
não é?
sim.
Portanto,
o Buxeri tem ar do gajo que iria, pá, não podem usar com isto e com isto comigo. Percebes?
Comigo, parece... não, acho que não diria isso.
Não sei.
Acho que é aquela coisa que ele não diz explicitamente, mas está subentendido quem vai, se quer que continuar a ser convidado para coisas.
Pois é isso. Mas poderia também dizer
diretamente, não é? Aliás, há uma premissa nos roasts que é o homenageado poder escolher um tema sobre o qual não quer que se fale. E isso é uma coisa muito gira, perceberes como é que as pessoas... O Donald Trump no roast dele pediu para não falarem dos negócios.
Pois foi.
E tu teria... Vocês
o Rocha
teriam...
pediu para não haver piadas com a família dele.
Foi.
E nós
o Sarro fez, não fez?
Fez o Sarro e acho que fez o Pedro Alves também uma piadita ou outra.
Sim.
Da filha, não sei o quê.
Sim, o Sarro eu via fazer da filha, acho
o Serrão faz... também pediu para não se falar da família dele.
Mas também quem é que ia falar da família?
E o Bruno Carvalho também pediu para não se falar de alguma das ex-mulheres, uma coisa assim do
género.
O que foi uma pena porque duas das melhores piadas que eu tinha era sobre isso.
É pá, sim.
Mas o que é que vocês teriam algum tema assim que...
Eu pensei que ali estávamos todos a experimentar, mas eu ainda hoje em dia me dói um bocadinho aquela piada que eu acho que foi o Paulo Almeida que fez sobre o meu cão. Pá, o Paulo Almeida na altura disse que eu tinha morto o meu cão para ter likes no Facebook. E o meu cão tinha morrido um mês antes.
É duro isso.
É pá, é duro. Eu não sei.
Meteram-se com a minha mulher, disseram que a tinham comido. Tudo bem, ok? Isso um gajo é para lá.
Agora
um
com
gajo.
O cão.
Agora com o cão, meu Deus. Para ter likes no Facebook, percebes?
Sim, eu não sei. Eu teria. Não sei, se calhar teria.
A minha
escolhias
personalidade.
Alguma coisa?
Sim, não sei o quê. Mas há merdas que.
A minha escolhias tipo porque fica bem, é tipo.
Não fica bem, não. Há coisas que
pensei
podem
que era,
doer.
Sabes, tipo,
ou que podem magoar.
Eu escolheria a minha personalidade.
Não vai dizer que
não podem fazer piadas sobre a minha personalidade.
Se calhar coisas que envolvessem terceiros. Que não são, percebes, que não estão presentes, que podem ser visa terceiros relativamente.
Eu já estou a fazer piadas sobre as tuas filhas e não sei
já,
quem,
claro.
E algumas,
mas elas assinaram a dizer que podem, que eu posso fazer.
Não, a minha personalidade ninguém toca.
Sim.
Personalidade e aspecto físico.
Então é que se vais escolher se vais escolher uma coisa que seja independente de ti, mesmo que haja uma ligação, é difícil.
Eu percebo isso, mas nunca pensei nisso.
Os podem sempre, aliás, é mais ou menos normal haver sempre fazer-se um pequeno roast aos ausentes, não é?
Sempre.
Mas tu espetares num cartaz a cara de uma pessoa conhecida e popular. Só, olha, roast ao Ricardo Araújo Pereira.
Sim.
E anunciar assim só.
Pá, há limites para o humor.
Eu acredito...
Um deles é não podes brincar com o Ricardo.
Não,
acho que é vaca sagrada.
Mas acho que não. No outro dia a Joana brincou num dos programas. Não muito, mas brincou. Mas brincou um bocadinho,
sim.
Mas aflorou o tema. Eu compreendo isso que estás a dizer.
Não, agora não creio por aí, isso é sensível. Mas estou a dizer porque é um gajo extremamente popular.
Sim.
E quem visse o cartaz, imagina, e não soubesse que ele não tinha dado autorização, dizia: olha, quero ver isto, vai ser engraçado. Ah, é um bom momento.
Eu ia levantar essa questão: será que isso de alguma forma vai contra a lei? Estás a perceber?
Não sei. Opa, a iniciativa se liberal vai, mete a cara do Costa nos cartazes. E se calhar ele não permitiu.
Mas aí é político, pois.
Aí é o quê? A revista Portuguesa mete coisas também de caricaturas, de figuras políticas.
A questão é que tu vais usar o nome para vender o espetáculo.
E?
Estás a
perceber? Mas tu não dizes, eu não usei o nome, nós vamos fazer mesmo um roast ao Ricardo, ele se quiser aparecer, que apareça. Foi convidado.
É o roast não autorizado.
É um roast, exato, tipo as biografias não autorizadas.
Uhum.
Há malta que escreve sobre figuras públicas e não tem autorização para escrever sobre elas, mas fazer uma biografia porque é de interesse público. Yeah. E portanto, eu posso dizer que o meu rosto é de interesse público, fazer um rosto ao Cavaco, ele se quiser aparecer, pode aparecer.
Sim, rosto ao Marcelo. Mas eu disse Ricardo Douros Pereira porque o Cavaco, ninguém ia acreditar que o Cavaco ia aparecer, não é? Agora, se fosse um humorista...
Mas não era a primeira vez, o Jeff Ross costuma fazer roasts a mortos. Portanto, não era a primeira vez que se fazia uma coisa
assim. Mortos.
Sim, o roast histórico.
Os roasts históricos. Yeah. Mas ele faz a personagens que tiveram, de facto, relevo histórico. Yeah. E nem isso se punha como possibilidade.
Ah, punha-se. Então.
No Cavaco, não.
Sim. Ele tem relevo.
Não tem nada. Tem porque ainda não morreu completamente.
Yeah. Não podias dizer isso no Algarve. Iam todos querer em cima de ti.
Achas?
Não, eles adoram lá o
Algarve. Não é verdade. Haverá ali algumas pessoas na zona de Bulikame que gostam dele, porque quando ele foi para o primeiro-ministro conseguiu trocar o nome da terra de Poço de Bulikame para Fonte de Bulikame.
Ah, é?
Porquê que ele fez isso?
Antigamente chamava-se Poço de Bulikame e depois passou a chamar-se Fonte
porque
de Bulikame.
Porque não era digno ele ser de uma
não era digno ser de um poço.
Poço, opá.
E o pessoal não ficou, não.
Está a buscar isso.
Mas o pessoal bairrista. Estamos. O pessoal bairrista podia ficar, não, eu quero que isto seja Poço.
Claro. Mas não vai mudar.
Não vai mudar.
Pá, sim. Tipo Vila Real, é uma cidade.
Sim.
Não é? E nunca mudou de nome.
Daqui a 10 anos ser o Spa
de Bulikame. Vila Praia de Âncora.
Vila Praia de Âncora.
Olha, Spa de Bulikame.
Eu não sei se agora não é só Âncora.
É?
Não sei.
Pá, não sei também. Porque Gaia agora é Gaia, não é?
É só Gaia agora.
Pois. Já não é Vila Nova de Gaia, não, oficialmente.
É só Gaia. A gente lhe chama Vila Nova de Gaia, a mesma, não é?
Não.
Há muito pessoal que diz
é
ainda Vila da Feira.
É Santa Maria da Feira.
É Santa Maria da Feira.
Yeah. Eu lembro de ser Vila da Feira ainda.
Pronto.
E há quem diga Coreia do Norte e a República Democrática da Coreia.
Sim. Então tu estás, olha, onde é que a malta posso já fazer estas perguntas, não posso?
Que é, eu não sei se te interrompi há bocado em algum raciocínio. Okay?
Não, se interrompeste, eu já não me lembro.
Pronto,
ok. Que é, onde é que a malta pode te ver ao vivo em breve?
Em breve, ora, eu vou estar na próxima semana, não vou atuar o tempo todo, vou quando são as residências nos bares, normalmente eu apresento, faço 10, 15 minutos e depois há o convidado principal. Vou estar no Nómada, em Lousada, com o Miguel Sete Estacas como convidado principal na quinta-feira e na sexta, naquele Comedy Club maravilhoso, que agora está a voltar a ter aquele Elan que tinha no início, quando tu penso que não chegaste a ir.
Eu fui. O Cru, estás a falar
sim,
do Cru.
Sim, mas foste ainda à sala antiga?
Fui.
Sim.
Aquela sala original.
Foi Guilherme Fonseca, não sei se
deve ter
guardas
sido
essa noite.
Sim. Deve ter sido. Pronto, que é o Cru, em que o convidado principal nessa noite é o Ruben Branco, portanto vai ser uma noite assim um bocadinho mais corrosiva, vou ter o Luís Gomes e o Hugo Soares também. E agora, nós saímos daquele... Do palco que eles construíram na sala, que agora funciona como sala de espetáculos, que tem aquela coluna que vocês chegaram a ir lá.
Sim.
Que
novo?
Sim.
Ainda não fui.
Então não sabem do que é que eu estou a falar. Mas pronto, mas como pode haver ouvintes que tenham lá ido,
nós Crua mudamos, e Famalicão, não é?
E nós mudamos aquilo para um palco mais baixo que tem ao lado, que permite que o pessoal esteja outra vez em cima e que cria aquele ambiente cozy que tínhamos na sala original. Portanto, o mês passado já consegui recriar um bocadinho, porque houve um afastamento muito grande do público quando passamos para aquele palco que tinha quase 70 centímetros de altura e as pessoas ficavam ali muito afastadas.
Porque antes aquilo metia para lá gente dentro, pá.
Aquilo era outro fenómeno, era um bar também que tinha para aí 60 lugares, 50 ou 60, e olha, na noite, o recorde foram duas noites, foi uma noite minha de celebração de aniversário e uma de Luís Franco Bastos, que tiveram 160 pessoas.
Com caralho.
Muita e gente, era uma sala bem fixe. Completamente. Sim. Bem fixe. Ambiente lá,
tinha, assim. Aquilo tinha mesmo ambiente de Comedy Club.
Ah, bem, o pessoal ia lá para isso, pois já estavam habituados a.
Ias dizer educados?
Corria. Ia dizer bem. Educados, sim.
Sim, e corria tudo bem, mesmo os open mics que faziam cagadas, não é?
Vamos dizer,
houve alguns, até isso era divertido.
Yeah.
E eu agora já não arrisco levar open mics porque mais essa distância.
Mas era uma sala que eu sentia, é uma sala para te levantar o ego. Porque
mas isso também
o público
tem a ver com
era muito
Famalicão ainda é assim. A questão é que tu tinhas no mínimo 80 pessoas na altura e agora ainda nas 30, 35.
Ah, é?
É. Numa sala com o dobro do tamanho. Portanto, perdeu-se aquela coisa acolhedora que havia.
Sim.
E agora estamos a conseguir isso novamente. A primeira noite já foi completamente diferente das outras. Foi com o Miguel Sete Estacas também.
Uhum.
Porque o Miguel Sete Estacas, como é de muito longe de Famalicão, é da Trofa. É um gajo muito bem visto lá.
Aliás, na vez que eu fui ao Cru, nós fomos buscar Miguel Sete Estacas a casa.
Foi.
Que foi com os Sete Estacas, foi com o Gel também.
Uhum.
Com o Gel, com os MD, com os Manos.
Com os Manos do Arte.
Os Manos do Arte, exatamente.
Então, não foi no, na altura em que o Gel foi como Gel só.
Não, não,
nesse
não.
Nesse dia ele fugiu-me com o carro quando fomos levar o Miguel a casa no fim da noite. Deixei a chave na ignição e o cabrão do Gel fugiu-me com o carro.
Opa, sim.
Foi um daqueles momentos à Gel.
Sim.
Fui vê-lo aqui a Espinho a semana passada.
Chegaste a ir?
Muito bom.
Foi?
É. Epá, é o Gel. O Gel para mim é dos gajos mais inteligentes e dos mais disruptivos. Eu continuo a achar. Eu não sou daqueles gajos que diz mal dos Gato Fedorento e do que aquilo era. Aquilo divertia.
Mas o Vai Tudo Abaixo, sim.
Mas o Vai Tudo Abaixo era muito mais disruptivo e muito mais intenso criativo. Sim. E percebes? Epá, e o Gel é um gajo com quem tu tens uma conversa e estás bem disposto sempre. Estás ali a.
Sim, sim.
A aprender e a ouvir e a entrar em cenas que nem te passam. Os ângulos dele são sempre maravilhosos.
Sim.
Se vocês virem este solo, vão gostar. Eu conheço mais ou menos a vossa maneira de pensar.
É, mas vão gostar. O Vai Tudo Abaixo, sim, era. Pá, não se voltou a fazer mais nada assim.
Nada.
Hoje em dia não era arriscar o lombo de levar e de ser preso, como aconteceu.
Eles foram várias vezes. Ele fala disso. Este espetáculo é muito. Aliás, chama-se excesso de bagagem. Por causa disso que ele diz: eu tenho que pôr cá fora muita coisa que acumulei ao longo.
Ah, ele deve ter histórias incríveis. Tem histórias incríveis.
Maravilhosas.
Eu lembro-me quando ele estava a organizar, acho que era ele, estava a organizar as noites em Alvalade.
Sim. Uhum.
Não era? Num bar qualquer que de Alvalade.
Ferroviário, não era isso?
Não, não.
Operário.
Tu foste comigo uma noite.
Estava lá eu, Faro.
E estava Faro, pois
foi. De Alvalade, não sei quais são.
Sim, que ele tinha uma coisa, acho que era por mês. Tinha dois convidados por mês e era ele que fazia o MC.
Okay.
E então já ele contava algumas histórias dele que eram muito engraçadas.
Uhum. Ele teve cá.
Ele teve no Alegria de Viver também.
Sim. Aí teve?
Teve. Na altura do Carnaval, porque o Tio Gel veio atuar ao Carnaval.
O Tio Gel é um fenómeno maravilhoso, pá.
O Tio Gel é aquele fenómeno. Assim do nada, pum.
Sim.
Uma bomba.
Aquilo começou com um vídeo viral no Instagram em que ele está 2 minutos e tal, sem piscar os olhos.
Sem piscar os olhos, exatamente.
E aquilo chegou a não sei quantos milhões de visualizações. A cena do Tio Gel. Vocês lembram-se, porque vocês foram meus convidados no 3C,
sim,
no Porto. E houve uma noite que foram os Manos do Arte também.
Sim.
E no final dessa noite estávamos os três a beber copos e a falar. E o Gel disse: eu tinha uma página de Facebook que se chamava O Tio Já Vai.
Ele nessa. Não é O Tio Já Vai. Era O Tio.
O Tio, era O Tio.
Porque
era
depois tio. Começava O Tio e depois dizia: gosta muito de ver vestida dessa
exatamente,
maneira.
Exatamente.
Que era isso. Sim. Ele chegou a comentar fotos minhas com essa página.
Sim, sim. E ele ia comentar para o Instagram as pitas que faziam aquelas cenas todas de tipo influencers e lembra-se quando tu estavas ao colo dele.
Sim, exatamente.
Era muito fixe, pá. Era uma cena subversiva, mas maravilhosa.
Sim.
E foi a cena do Tio que começou aí outra vez. Começamos
exatamente
a falar e olha a cena do. Na altura, o Nuno. O Falâncio, não é? O Nuno, não, o Vasco.
Claro.
O Nuno é ele, o Nuno é o Gel. Disse, essa cena do Tio era fixe, se calhar. E aquilo começou, e ele começou a fazer uns vídeos de brincadeira, e aquela merda explodiu.
Pois foi.
E aquilo é divertido.
Uhum. Uhum.
Porque é completamente despreocupado.
É.
E se tu pensares, é uma forma de humor que às vezes apetece muito.
E não só, que o gajo acaba por criar.
Isto não é para nada que não seja para deixarmos.
É, para a geração TikTok é o ideal.
É
uma
também,
coisa
mas mesmo não te apetece às vezes, pá. Eu gosto de humores intensos e herméticos quase, mas às vezes não te apetece a casca de banana outra vez.
Sim.
Percebes?
Sim.
É isso, eu acho aquilo maravilhoso.
Sim.
E depois é uma forma barata que ele arranjou de estar em forma física ir ao ginásio.
Fogo. Sim. E o que aquele homem sua, meu.
É impressionante.
Eu fui vê-lo aqui no Carnaval e veio a minha filha mais velha, pá, e curtimos todos.
Eu acho que ele devia levar o espetáculo à França, que eles lá estão habituados a dizer é bom suar.
É bom suar.
esquece.
Ninguém fala francês aqui.
Pois não.
Agora é a geração inglês.
É.
Morreu isso de falar francês.
É.
Pá, cheira, as pessoas já podem também, para além dos espetáculos, as pessoas podem te acompanhar nas redes sociais, Instagram, etc.
Sim. Sobretudo no Instagram e no Face. Há muito tempo
que mandas. Tu estás muito magro, pá, estás em forma agora.
Agora estou bem, eu estava. Eu nunca fui gordo, mas houve uma altura que eu tinha uma pança muito, muito, muito proeminente. E não reconhecia isso.
Okay.
Eu não me conseguia ver dessa maneira. Até que um dia vi uma fotografia no Vaticano, a atuar no Vaticano, em que estava com uma t-shirt vermelha. E realmente as cores potenciam. E como eu normalmente estou de preto, não dava conta. Mas com aquela t-shirt vermelha, eu percebi que era uma grávida de 7 meses.
Pois, eu passei por isso também nos comentários dos vídeos. Era sempre, ah, o estagiário ainda a comer a comida do doutor, e não sei o quê. Também,
mas repara, Sérgio, isto
também levava esse bullying construtivo.
Isto é uma consequência do ter começado a ir para o ginásio por uma questão de saúde mental também.
Sim.
O ir para o ginásio e a terapia começaram mais ou menos na mesma altura.
E não,
agora, neste momento, não consigo imaginar a minha vida sem isso, porque a qualidade.
Mas ao ginásio todos os dias?
Não. 2-3 vezes por semana. O ideal seriam 3, mas.
Mas controlas bem o que comes também.
Durante o primeiro ano e meio controlei muito bem o que comia. Tanto mais que cheguei a pesar 66 quilos.
E com caralho,
estava mesmo, era a massa gorda mínima que alguma vez tive. Agora, desde há uns meses a esta parte, voltei a comer batatas e arroz, assim um bocado. O verão também potencia um bocadinho isso, não é?
Sim.
É, mas como a barriga está controlada, mas estou um bocadinho mais lourfinho do que tive nessa altura. Já não estou aqui com o six pack, porque também comecei a comprar six packs outra vez, não é? Mas pronto, mas é por aí, não é? Não foi uma cena de vou ficar fit, não. Quero-me sentir bem, porque no fim da pandemia, no final do primeiro confinamento, ainda em 2020, andava com umas dores estranhíssimas no braço direito e fui a um médico fisiatra. E tinha 2 tendinopatias, que era uma cena grave, sobretudo a do ombro. Tinha já esta cena com pedra na ponta do tendão.
Olha, temos 10 segundos. Qual é o teu Instagram, Xará? O teu Instagram?
Rui Xará Insta.
Sigam o Rui, vejam-no ao vivo, que é lenda da comédia e pioneira da stand-up em Portugal.
E muito obrigado.
Muito obrigado.
Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
O que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.